prestam serviços à comunidade nas áreas da jardinagem, na área da carpintaria, na área dos estofos. Temos uma área, uma lavandaria industrial, e temos uma área de outros serviços onde articulamos sobretudo com a Câmara Municipal de Lisboa, através do apoio que nós damos, através dos jovens que desempenham a função de ajudantes de carrinha da Ação Social da Câmara, que transporta as pessoas com deficiência da cidade de Lisboa, isto é, eles através desde um protocolo, diariamente desempenha a sua função de uma forma integrada com os motoristas da Câmara e neste serviço de apoio à Câmara Municipal de Lisboa. E temos também um protocolo com aqui o Aeroporto de Lisboa, onde, mediante o qual nós fazemos a embalagem dos talheres para os aviões. Pronto, a carpintaria destinada a trabalhos, sobretudo de manutenção, reparação de pequeno mobiliário, cadeiras, sofás, etc., pequenas coisas que vão sendo reparadas, entre outros trabalhos que vão pontualmente depois aparecendo. Estufamento, a mesma coisa também, fazemos sobretudo a reparação de meios, sofás, cadeiras, etc., fazemos cortinados também. Temos uma oficina, temos uma área de lavandaria, como lhe disse, em que prestamos serviço ao exterior, sobretudo à área da restauração, e a jardinagem, que trabalhamos para diferentes clientes, alguns deles particulares, escolas também, a Câmara Municipal de Lisboa, com quem temos o protocolo também. Pronto, é um pouco esta a orientação desta estrutura empresarial, digamos, sim, assim, sim. Emprego protegido. Depois temos 74 que estão no Centro de Atividades Operacionais. São pessoas com um nível de deficiência moderado, grave e profundo, que não têm capacidade de realizar um trabalho produtivo e, como tal, estão integrados nesta valência com objetivos mais de natureza terapêutica, pedagógica, assistencial, e onde também estão divididos em dois setores. Um deles é o setor de atividades ocupacionais úteis, em que, na medida do possível, procuramos rentabilizar algumas capacidades funcionais que ainda têm, de modo a que também eles se sintam realizados executando tarefas úteis à sociedade. E, sobretudo, temos utilizado mais uma filosofia de subcontratação de tarefas às empresas. Isto é, nós pesquisamos no tecido empresarial algum tipo de tarefa simples, extremamente simples, que seja preciso ser executada por uma mão de obra intensiva, até muitas vezes executada em série numa linha, e eles executam estas tarefas com grande satisfação, entre as quais a montagem de buchinhos elétricos. Temos um protocolo com a BP, mediante a qual nós fazemos a embalagem de alguns materiais que, por sua vez, são expedidos depois para os clientes para fazer recolha de amostras de produtos da BP. Temos também outros trabalhos, como seja a embalagem de cabos para computadores de uma outra empresa. Temos um outro trabalho também, que é a embalagem e dobragem de cartolinas. Pronto, um conjunto de tarefas que nós vamos pesquisando no mercado e que se coadunam com as capacidades funcionais deles. Este setor, que tem esta natureza terapêutica, pedagógica, complementarmente a estas tarefas ocupacionais, tem depois todo um conjunto de atividades de natureza terapêutica e pedagógica, como seja a educação física, a ginástica, desporto, tem a natação, tem a hidromassagem, depois temos a área da fisioterapia, temos a área também, no componente pedagógica, do desenvolvimento pessoal e social e cultural, temos a área das expressões, a animação musical, tem o teatro, tem um grupo rock, inclusive, que, através do qual fazem e têm aí a brilhantado festas particulares e algumas oficiais. Tem atividades a nível do folclore, dança, etc., portanto, uma multiplicidade de atividades de natureza, algumas delas terapêutica, outras mais lúdica, recreativa, de integração social. O grande objetivo é que estejam mais integrados socialmente. Pronto, para além destas duas valências de que já lhe falei, CEP, Centro de Emprego Protegido, Centro de Atividades Operacionais, temos a área residencial. A área residencial que aparece neste projeto como, digamos, o núcleo central das preocupações das famílias que há 25 anos iniciaram este projeto e lançaram e criaram a Associação El Social para que no futuro os seus filhos tenham uma guarida, digamos assim, sim, após a morte dos pais, após a falta dos pais, de modo que a residência surgiu desde logo como a grande motivação deste projeto e dos pais que o pensaram e o executaram até ao momento. Atualmente temos 35 camas que estão repartidas por 4 residências, 3 das residências com cariz mais protegido e assistencial. Uma delas tem o objetivo de formação para a vida autónoma e independente, mas cada uma delas aqui no interior tem capacidade para 10. Portanto, aqui no interior temos 30 camas, sim, duas delas, essa sim, uma de natureza mais assistencial e protegida para casos com nível de deficiência grave e profundo. Temos a terceira aqui dentro, com capacidade também para 10, essa vocacionada para a formação para a autonomia e vida independente. Temos uma já no exterior, que funciona como uma residência supervisionada e que se destina a proporcionar àqueles que, tendo passado pela formação para a autonomia, querem ter uma vida mais autónoma, mais independente, já integrada mais no contexto da comunidade, e transitam rotativamente por essa residência, atualmente na ordem de 20, 20 e tal pessoas em cada mês. Só para ter uma ideia, portanto, uma ordem de 5, pois, a ordem de 20, 20 pessoas, à volta disso. Portanto, 35 camas não é sinónimo que demos meramente resposta a 35 pessoas, sim, não, porque a nossa filosofia de funcionamento em termos residenciais é que a residência seja uma estrutura de apoio supletiva à família. A família existe, funciona melhor ou pior, deve continuar a apoiar as pessoas com deficiência, dependentes, todos os títulos, mas também sabemos, também temos a noção, que há algumas das famílias, os pais envelhecidos, outros que já não têm pai ou mãe, e temos 3 casos, aliás, que não têm pai nem mãe, têm os seus tutores atualmente, necessitam de um apoio cada vez maior da parte da instituição. No futuro, o projeto residencial, que agora está confinado a estas 35 camas, poderá vir a expandir-se, criando núcleos mais integrados na comunidade. Os apartamentos supervisionados, que estão neste momento consignados no âmbito da Segurança Social, vir a criar estas pequenas unidades de apoio residencial, onde nós, em princípio, poderemos vir a alargar depois, se houver necessidade, o apoio à nossa população.
Como é que é constituída a equipa dos profissionais?
A equipa dos profissionais tem técnicos superiores, psicólogos, são 2, temos uma técnica de serviço social, temos uma técnica em psicopedagogia, temos uma fisioterapeuta, um professor de educação física, um animador sociocultural, e assim, muito rapidamente, temos uma professora de teatro, também, essa em regime part-time, também em recibo verde. Depois temos as equipas, então, de apoio pessoal auxiliar. Ao nível do Centro de Atividades Ocupacionais, temos monitoras de atividades ocupacionais e reabilitação, temos ajudantes de ação direta na residência, que fazem o enquadramento continuado dos grupos que transitam pelas residências. E, ao nível do CEP, temos encarregados responsáveis por cada uma das unidades de prestação de serviços.
Como é que é feita, primeiro, em primeiro lugar, como é que é feito o encaminhamento dos alunos? Ou seja, os pais dirigem-se à instituição, é diagnosticado no centro de saúde e depois são encaminhados para cá?
Olha, habitualmente as pessoas vêm se inscrever à instituição. E a inscrição, tenho conhecimento da instituição, uns porque ouviram falar, outros porque alguém lhes diz, e vêm-se inscrever. E é mediante a lista de inscrições, sempre que haja alguma vaga, que nós fazemos depois a respectiva avaliação e seleção e admissão. Atualmente, Só para ter uma ideia da procura do serviço da nossa instituição, penso que teremos mais de 300 pessoas inscritas em lista de espera. Esta é a situação da nossa instituição. Mais de 300.
Como é que é feita essa avaliação dos utentes?
Fazemos uma avaliação do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, clínico, naturalmente. Desde logo, um critério é integrar-se dentro da tipologia da nossa instituição, a deficiência mental. Predominantemente, nós apoiamos as pessoas com deficiência mental. Somente. E depois temos os nossos critérios, naturalmente, de admissão. Por um lado, que corresponda às características da vaga a preencher, a pessoa que os candidatos que acha que se enquadrem dentro da tipologia da vaga. Depois temos outro critério que tem a ver com a zona de localização, temos um outro critério que tem a ver com o empenho, motivação demonstrado pela pessoa desde o momento da inscrição pela vida da instituição. Por exemplo, poderá ter-se interessado e empenhado tanto que tenha arranjado 10, 15, 20 sócios contribuintes que também ajudam a instituição a angariar receitas, etc. Pronto, só para dar um exemplo, ou colaborem em regime de voluntariado, etc. Sim, sim, sim. Pronto, é um outro critério que nós temos em conta. Pronto, são basicamente assim estes os critérios que estão à cabeça do processo de admissão. A avaliação é feita por uma equipa multidisciplinar, habitualmente constituída pelo psicólogo, pela técnica de serviço social e, se necessário, se entendermos, também a fisioterapeuta ou, se for identificado problemas nessa área, às vezes pede-se também uma ajuda à técnica de psicopedagogia, mas em raros casos, num primeiro momento. Depois faz-se uma avaliação mais cuidada, já numa perspectiva de fazer um diagnóstico mais aprofundado, com vista depois de estabelecer um plano de intervenção.
E em relação às famílias, existe algum processo que avalia a própria família?
Com certeza, aliás, quando avaliamos a componente social, é fundamental fazer uma avaliação do agregado familiar nos seus múltiplos aspectos, capacidade social, económica, as questões que envolvem a família e a situação de desproteção, porventura, que exista a nível do filho, que por vezes tem um único pai, uma única mãe, às vezes não tem pai, não tem mãe. Portanto, tudo isso é objeto, obviamente, de uma caracterização e avaliação, e é tido em conta, com certeza, também como fator de decisão do ponto de vista da admissão. Sim.
A nível do próprio portador de deficiência, de que medidas é que a própria instituição desenvolve que o permitam integrar-se na sociedade?
Olha, vamos lá ver, que medidas, ações, atividades, sobretudo o nosso trabalho passa muito por todo um plano de intervenção individual e coletivo aqui a nível da instituição e as atividades que nós promovemos. Nós apostamos, apesar de alguns deles já terem passado por um conjunto de instituições, escolas, etc., e que aparentemente se esgotaram algumas competências, algumas capacidades de desenvolvimento, nós apostamos sempre no desenvolvimento. O componente do desenvolvimento pessoal é fundamental para nós e, portanto, a melhoria de competências de natureza social, cultural, às vezes académica até, continua a estar presente no sentido de melhor ele poder depois vir a adaptar-se do ponto de vista social. Desenvolvemos com eles depois múltiplas atividades, estamos a reportar-nos sobretudo àqueles que estão no centro de atividades operacionais, múltiplas atividades inseridas na comunidade, visitas à comunidade, aos museus, ao cinema, às quintas pedagógicas, a tudo e mais alguma coisa, estão permanentemente, semana a semana, a sair grupos para este tipo de atividades de natureza social, cultural e de integração. Existe atualmente no âmbito da área da educação física um programa também de atividades ligado àquilo que foi consignado de encontros intercentros, em que cada instituição, eu não sei se são todos, se deve ser bem umas 20, 20 e tal, aqui da zona da Grande Lisboa, cada instituição promove uma atividade e todos os outros vão e participam nessa atividade. No nosso caso concreto aqui, traduz-se numa atividade anual, que são os Jogos da Primavera, que desenvolvemos em maio, e na qual participam à volta de 1000 pessoas todos os anos aqui na instituição. São jogos criativos que nós temos emprestado e conseguimos emprestar muita criatividade. Em cada ano trabalhamos um tema, de modo a motivar a todos à participação, não só participação na construção dos jogos, como depois também no próprio dia os externos também vir a participar. E de forma integrada, inclusive, não nos limitamos meramente a chamar os nossos pares no âmbito das instituições da reabilitação, mas também as escolas, por exemplo, aqui da zona, escolas do ensino básico, do secundário, aqui da zona, as pessoas idosas aqui dos centros de dia, etc., que há aqui mais próximos, têm participado, Sacavém, inclusive, também tem vindo uma instituição sempre a participar nos nossos jogos. Portanto, desenvolvemos um conjunto de atividades com aqueles que estão no centro de atividades operacionais que promovem permanentemente a sua inclusão social, a sua integração. Por outro lado, o nível do emprego protegido, as atividades que nós desenvolvemos vão no sentido também de melhorar cada vez mais as suas competências de natureza profissional, sempre que possível e existe como objetivo ligado ao seu emprego protegido. Sempre possível, procuramos encontrar oportunidades de que ele, no sentido de transitarem para uma integração mais plena nas empresas, quando surge alguma possibilidade, sobretudo, e sobretudo no dia a dia nós procuramos trazer aqui os clientes, e bem, são muitas as pessoas que diariamente procuram aqui a instituição na área de lavandaria, dos estofos, carpintarias, etc., como também eles vão e são inseridos no exterior, como digo neste momento, apesar de serem oficinas protegidas. Mais de 50% dos nossos trabalhadores em regime de emprego protegido estão a prestar serviços na comunidade. São 8 atualmente no tal serviço de apoio aos transportes adaptados da Ação Social da Câmara de Lisboa. São atualmente uns 9 que estão a ir todos os dias a prestar serviços de jardinagem no exterior. Portanto, só aí são 17 pessoas que todos os dias já estão integrados na comunidade e integrados no tecido económico local.
O público que referiu há pouco é um público que passou pela fase da escola, pelo escolar, não é?
Passaram pela escola, muitos deles passaram pela educação especial, ainda na altura era a educação especial, a SERSES e todos estes programas. Aliás, este projeto nasceu há 25 anos no seio da SERSES de Lisboa,
sim, sim, sim,
este
sim.
Grupo de pais no qual eu na qualidade técnico me incluo, entendeu avançar com este projeto porque havia algo que terminava a partir dos 24 anos do ponto de vista de intervenção. Na altura não havia respostas ou quase nenhuma, havia nesta área do emprego protegido, não havia, aliás, os normativos referentes ao emprego protegido nasceram em 83, quando nós arrancamos com a nossa instituição, e os centros de atividades operacionais também não existiam, porque a CERS não podiam criar, na altura, centros de atividades operacionais. De modo que grande parte deles, esgotado o processo educativo, não tinham para onde ir. Iam para casa, voltavam para casa, perdendo todo o investimento que tinha sido feito aos mais diferentes níveis de autonomia, desenvolvimento de competências, etc., porque ficariam segregados nas suas casas sem hipótese nenhuma de prosseguir o apoio a estas pessoas. De modo que passaram grande parte deles pelo projeto educativo, projeto de formação profissional. Alguns deles passaram por programas pré-profissionais e outros mesmo de profissionalização. Alguns deles conseguiu-se em sua integração profissional. Eu recordo-me que eu estive 8 anos à frente do centro de formação pré-profissional e depois de formação profissional da SERS, conseguimos bastantes integrações, mas havia depois um conjunto deles que não tiveram oportunidade de inserção nas empresas. Daí que havia que encontrar algo de alternativa, e foi nessa altura que apareceu o projeto a nível do emprego protegido, onde houve possibilidade de encaminhamento de muitas dessas pessoas que não tinham conseguido integrar-se no mercado aberto de trabalho. Pronto, tudo isto foi um processo, mas há toda uma,
sim,
uma um, Um trabalho. Há alguns, um trabalho atrás, houve alguns que vieram diretamente de casa, isto é, não tinham passado por instituições, estavam em casa, não tinham tido oportunidade, ou por opção da família, entenderam não investir na área educativa, até por casos, alguns deles com capacidades muito reduzidas, com deficiências muito acentuadas, entenderam tê-los em casa. Temos aqui alguns deles que vieram diretamente de casa, que nunca tinham estado.
E nesses casos, que tipo de ofertas é que a própria instituição dá a essas pessoas, oferece?
É claro, fazendo uma avaliação cuidada no início, claro que esses casos que não têm todo um histórico do ponto de vista de intervenção atrás deles, mais cuidado temos de ter numa avaliação rigorosa das suas capacidades, no sentido depois de ver o que é que poderemos fazer ainda com eles. Eu posso lhe dizer que, já não aqui, mas no Centro Pré-Profissional da SERSE, pessoas que chegavam lá vindos de casa que não tinham tido nunca a oportunidade de ir para a escola nenhuma, isto nos anos 80 e tais, conseguimos com eles fazer um quarto ano de escolaridade, porque nunca tinham sido trabalhados nessa área. Portanto, avaliámos, feita uma avaliação, viu-se o seu potencial do ponto de vista cognitivo e intelectual, apostámos numa intervenção educativa e conseguimos, por exemplo, resultados a esse nível. Aqui já não tanto, não houve casos desse género, porque aqueles que vieram diretamente das famílias eram casos com nível de deficiência mais acentuado e, sobretudo, aí o que trabalhámos muito foi aspectos da autonomia pessoal, social, mudanças comportamentais, porque os vícios e as dependências eram enormes. Havia alguns que vinham nunca tinham sido trabalhados minimamente por parte das famílias, de modo que foi todo um trabalho de mudanças e de melhorias de competências neste domínio, sobretudo.
Em relação às famílias, estabelecido o primeiro contacto da família, depois de ela ter vindo cá, que tipo de relação é que existe com as famílias? Elas têm uma relação presente?
Sim, sim. Nós somos muito exigentes. Aqui a instituição, para além de ser uma associação, e como tal, associados que são da associação, sócios da associação, têm deveres enquanto sócios, a nível da Assembleia Geral, de participação na gestão coletiva da instituição, do ponto de vista técnico, terapêutico, pedagógico, nós temos uma política de envolvimento e participação das famílias enorme, não os deixamos sossegados e chateamos permanentemente. Até-os permanentemente através de comunicações, de exigências, muitas vezes, de virem aqui para tratar de assuntos em concreto, de um envolvimento, agora mais recente, deles e participação na definição, desenvolvimento e execução do plano individual de intervenção de cada um, isto é, eles sabem diariamente, mensalmente, vamos a isso, mas diariamente podem não fazer também, qual é o objetivo específico que estamos a trabalhar para cada um. E eles são parte interessada e importantíssima do nosso ponto de vista para que consigamos melhorar determinadas competências do seu filho. A nossa orientação técnica, neste momento, dirige-se muito e é orientada muito pelo modelo da Associação Americana para o Estudo da Deficiência Mental. As 10 áreas de competências adaptativas são objeto de operacionalização e aplicação individual a cada caso, mês após mês, por forma a que, focalizando-nos mais um mês numa competência adaptativa, consigamos identificar potencial de desenvolvimento, ainda que seja em coisas minúsculas que muitas vezes os pais, nós, também não nos apercebemos, mas que desde que haja uma operacionalização concreta, conseguimos descobrir áreas de intervenção em que é possível ainda trabalhar alguma coisa, apesar de alguns deles terem 50 anos. É? E, portanto, envolvemos as famílias permanentemente no processo de definição, como ainda agora estivemos na reunião de pais de balanço do ano 2008, em que, feito o balanço, exigimos a cada um que nos fizesse chegar aspectos que são importantes ser trabalhados no seu filho e que para ele são relevantes no sentido da melhoria e da mudança de alguns comportamentos e melhoria de competências. Vamos envolvê-los, como lhe disse, na definição específica do aspecto que está a ser trabalhado, vai num livrinho para casa escrito qual é o objetivo, que é o livrinho da comunicação cliente, família e instituição, em que eles vão pôr as suas anotações de como é que estão a ver o trabalho que está a ser desenvolvido, que impacto está a ter, porventura, no contexto da casa, do ponto de vista de alguma competência que está a ser trabalhada ou comportamento a melhorar, portanto, e faz-se permanentemente o processo de avaliação, feedback permanente com a família. Portanto, este envolvimento, isto é a propósito da família, para nós a família é um elemento parceiro, lado a lado, que tem de trabalhar connosco.
E por parte da própria família, sente que esse trabalho é realmente feito ou conseguido?
Olha, posso-lhe dizer o seguinte, desde que iniciámos esta estratégia técnico-pedagógica, com envolvimento mais direto e através desta comunicação permanente com a família, posso-lhe dizer que a adesão inicial no primeiro ano começámos há 2 anos, em 2007, tivemos aí não mais de umas 10 pessoas que escreviam no caderninho, nos davam feedback a dizer se o senhor está a conseguir, está a melhorar, já melhorou assim, já melhorou. Neste momento já temos uma adesão mais de, na ordem dos 75%. Portanto, vejam a melhoria já de participação dos pais em todo este processo. Inicialmente é provável que não tenham compreendido muito bem a filosofia, com um trabalho depois mais continuado de chamadas de atenção, também de formação e informação mais cuidada que era feita nas reuniões de pais, aumentou para 75% já em 2008 o grau de participação das famílias no trabalho direto connosco.
No entanto, considera que a família devia ter um papel mais ativo?
Eu considero que a nossa dinâmica e a dinâmica da nossa instituição implementada desde o seu início se situa num grau bom. Não posso exigir muito mais. Aliás, aqueles que menos participam são famílias mais fragilizadas do ponto de vista social, cultural, e que também não é possível esperar muito mais do que isto que estamos neste momento já a conseguir. Algumas delas não conseguem escrever, por exemplo.
Sim.
Portanto, terá de ser o filho. Muitas vezes vai lá o filho a casa, olha, vai em este cardinho, vê lá se escreves aí qualquer coisa, porque eu já estou a ver. Muitas vezes são eles próprios, essas que não conseguem escrever, vêm aqui a falar diretamente. E disse, o meu filho mudou este nível, por exemplo, era pouco cuidado com a sua higiene, era pouco cuidado com a mudança de roupa, ou coisa que vale, e agora exige permanente, por exemplo, que a roupa interior seja mudada todos os dias, etc. Portanto, mudanças que eles próprios sentem pela nossa ação aqui, mas que eles também vão se percebendo em casa.
Os pais e as pessoas que estão mais próximas do portador de deficiência têm que ter, como referiu, alguns cuidados, algumas responsabilidades que não passam apenas pelos cuidados básicos, mas sim pelo zelar, pelo cuidar e o cuidado social, o próprio cuidado social. Muitas vezes essas responsabilidades são delegadas ou não são bem exercidas, digamos assim. Considera importante uma formação específica para os pais, cuidadores?
Eu acho que sim. A família, muitas delas, têm de ser trabalhadas do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Muitas delas não têm hábitos, e vê-se perfeitamente por aquilo que é o sintoma do seu filho, não há hábitos de higiene, não há hábitos de saber ser e estar, pronto. E há todo um trabalho que é preciso desenvolver com as próprias famílias. Nós temos um espaço família aqui na instituição, a funcionar desde aí há mais de meia dúzia de anos, onde eu comecei a trabalhar com as famílias, inicialmente numa perspectiva mais espontânea, de temas os mais diversos, isto é, as famílias eram convocadas a aparecer em pequeninos grupos, de não mais de 12 pessoas, em que os temas eram os mais diversos e cada um trazia o seu problema e que era partilhado no todo dos seus pares, famílias. Estes grupos de pares, grupos família, tiveram uma função, inicialmente uma função terapêutica importantíssima, do ponto de vista até de terapêutica para a própria família, isto é, alguns deles sofriam imenso ainda aquilo que tinha sido o luto que nunca conseguiram fazer do seu filho, o problema, problemas como confrontar e enfrentar a sociedade relativamente aos mais diferentes aspectos, e aqueles que já estavam num outro grau de desenvolvimento aí a este nível, ajudaram-nos imenso a mudar de atitude. E, portanto, é algo que é importante. Outros aspectos que, por exemplo, mais pontuais, que é necessário serem trabalhados, como, por exemplo, a forma de agir com o seu filho. Tudo isto foi trabalhado, as atitudes pedagógicas a ter com os seus filhos, a exigência devidamente pois condimentada com a compreensão e exigência. Portanto, este tipo de atitudes que muitas vezes alguns deles tinham em exagero, outros tinham por defeito, houve que acertar e equilibrar muitas vezes tudo isto, e foi no seio das famílias que tudo isto foi trabalhado. Do ponto de vista, por exemplo, da forma de cuidar dos seus filhos, cuidar no aspecto dos cuidados a ter com ele, ao nível da higiene, ao nível dos cuidados alimentares, ao nível dos cuidados, às vezes também, até do arranjo pessoal, do visual, etc. Portanto, tudo isto muitas vezes tem sido trabalhado. Alguns deles temos de ser mais incisivos e diretos e dizer cuidado com este aspecto, cuidado com aquele outro, porque ele está a ser negligenciado e é pontual. Outros, foi tudo isto trabalhado no contexto das famílias e houve mudanças significativas. É isso aí.
A nível da própria sociedade, considera que a atual sociedade reúne condições necessárias para a inclusão do portador de deficiência?
Eu diria assim, que as mudanças foram significativas desde, eu estou nesta área a trabalhar há 27 anos, e de facto é do dia para a noite as alterações de mentalidade, as mudanças de atitude que houve ao longo desta década e meia, mais década e meia, que eu conheço esta realidade. Se me diz que é favorável, há um grau de aceitação muito maior, é evidente que existem atitudes ainda negativas relativamente a estas pessoas, os problemas da aceitação das diferenças continuam a ser um problema, eles ainda continuam a ser estigmatizados por aquilo que são os seus problemas, aquilo que eles revelam no nível comportamental, tantas vezes, a não aceitação em algumas dimensões que era importante que começassem também a serem aceitos, como seja a vida familiar, a vida afetiva, a vida sexual destas pessoas, que não é aceita pela sociedade. Por exemplo, há muitas, múltiplas situações em que os comportamentos dos jovens, etc., são perfeitamente aceitos, determinado tipo de atitudes e comportamentos sociais, e de namoro, por exemplo, a nível social, são pessoas com deficiência alta, que vem, leste malucos a fazer isto e não sei o que, aquilo outro. Pronto, de facto, continua a haver um estigma em torno desta população, agora que houve uma mudança muito significativa, sem dúvida. Do ponto de vista profissional, as coisas melhoraram significativamente também, a aceitação deles no contexto do trabalho. Eu penso que a mudança de atitude relativamente à imagem que havia desta, um preconceito de que estas pessoas eram incapazes e não eram capazes de fazer nada, etc., mudou muito ao longo deste tempo todo. No entanto, não havia nenhuma, quando as conjunturas e as dificuldades são grandes, eles serão se calhar as primeiras vítimas, os mais frágeis naturalmente da sociedade, que ficam relegados para as margens, sobretudo em conjunturas de crise como a que temos atualmente, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, são dificuldades existentes, mas que mudaram, e houve mudanças ao longo destes anos todos.
Não. E considera então que o atual sistema legislativo, com algumas lacunas ou alguns percalços, digamos assim, é promotor do pleno exercício da cidadania para o portador de deficiência?
Plena cidadania, dificilmente, e será difícil que cheguemos a essa plena cidadania. Agora, tendencialmente vai nesse sentido. A melhoria e a afirmação dos direitos das pessoas em geral e das pessoas com deficiência em particular também, acho que é algo que tem vindo a melhorar, questões dos direitos destas pessoas, a integração profissional, integração social, as acessibilidades, tantas outras coisas, continuam a ser problemático, nada de nenhum. A gente sabe que as estruturas físicas são difíceis de modificar, de adaptar, e infelizmente as barreiras ainda são mais comuns. muitas, mas pronto, é algo, é um processo que há de correr. Agora, não há dúvida, melhores dias virão, os princípios estão definidos, os direitos também consignados, portanto espera-se que pouco a pouco, paulatinamente, as coisas vão melhorar.
Sim, porque são processos de mentalidade que demoram o seu tempo.
Exatamente, não é?
São mesmo mudanças naturais.
Exatamente.
Não é? Eu gostaria de agradecer-lhe a entrevista que nos deu, já respondeu aqui às minhas questões. Muito obrigada por nos ajudar neste
processo. Sim, senhor, nós trabalhámos em tempos, eu ainda estive, não na rede, mas na altura.